ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12:30, céu nublado, temperatura de 21 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, 29 de abril de 2016. Será que você vai se sair bem no Enem? MEC realiza amanhã primeiro simulado gratuito do Exame Nacional. A nota sai na hora e possibilita a comparação das médias de curso e faculdade pretendidos pelos estudantes. Últimas horas para acertar as contas com o Leão. Quem deixar de fazer a declaração do imposto de renda paga a multa à Receita Federal. Quase 4 milhões de contribuintes ainda estão pendentes com o fisco. Decretos de crédito suplementar estão dentro da lei. É o que argumentam ministros que saíram em favor do mandato da presidenta Dilma na reunião de hoje da Comissão Especial do Impeachment do Senado. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
A gente abre esta edição do Jornal UFMG falando do primeiro simulado do Enem promovido pelo MEC, que vai ocorrer neste sábado. A plataforma inédita é online, gratuita e voltada para os mais de 2 milhões de estudantes do ensino médio das redes pública e privada do país. A nota sai na hora e dá para comparar com as médias de corte de cursos e faculdades. Quer saber como participar? Saiba mais na reportagem de Patrícia Brandão.
A partir da meia-noite do sábado, o primeiro simulado da plataforma Hora do Enem vai ser aberto aos estudantes. Eles podem começar a prova até às 8 horas da noite. O simulado pode ser feito por computador, tablet e celular. O teste tem 80 questões, 20 para cada área do conhecimento, e vai ficar aberto por 4 horas sem interrupção. O objetivo do Ministério da Educação é melhorar o aprendizado de quem pretende fazer o Exame Nacional do Ensino Médio no final do ano. Depois de finalizar o simulado, o estudante vai receber o resultado instantâneo das questões nos moldes do Enem, isso é, com a teoria de resposta ao item. A nota da prova possibilita a comparação das médias do curso e faculdade pretendidos pelos estudantes. Quem se inscreveu na plataforma já tem acesso garantido ao teste. Gustavo Sena, de 18 anos, está estudando para o Enem pelo segundo ano consecutivo. Ele já fez alguns simulados no cursinho, mas considera que o simulado do MEC tem um diferencial.
Por mais que o cursinho tente, às vezes não vai ser tão direcionado para o Enem que nenhum simulado feito pelo próprio MEC. Acho que o simulado do próprio MEC vai treinar algumas habilidades e fazer o aluno ter algumas reflexões e tal, que o simulado do cursinho, por mais que eles tentem, eu acho que ele não vai alcançar. Eu acho que o do MEC vai ser melhor nesse aspecto. Eu, particularmente, prefiro fazer a prova escrita mesmo, né? Porque é assim que eu nem. Mas eu acho que é bom porque é mais acessível a mais pessoas, né? Porque na maioria das pessoas tem acesso à internet.
Luiziane Rodrigues, de 17 anos, está se preparando para fazer o simulado no fim de semana. Apesar dos planos de começar o cursinho apenas no segundo semestre, ela afirma que o teste vai ser um novo instrumento para descobrir em quais matérias precisa melhorar.
Vi sobre ele na televisão e eu acho que vai me ajudar porque eu posso tirar dúvidas que eu ainda tenho sobre as matérias antes de começar o intensivo. E eu acho que eu vou conseguir fazer no tempo que eles dão. Vai ser bom porque eu vou saber o que eu ainda não sei, o que eu tenho que estudar mais. Tem muita gente que não tem condição de fazer um cursinho. Isso é de muito tempo, não é de agora. Aí é uma pessoa que está fazendo Enem, por exemplo, um aluno, nunca pensou, nossa, eles podiam fazer uma plataforma de estudo. Isso foi realmente inovador.
Já para Danilo Ferreira, de 18 anos, o maior benefício da plataforma vai ser o exercício de se acostumar com as questões do Enem, o que vai ajudar no preparo para o dia da prova.
Eu estou com uma expectativa muito grande. As provas das questões questionárias são bem baseadas nas provas antigas do Enem e bem seguindo o modelo dele. Eu acho que vai ser mais pesado e mais relacionado ao Enem mesmo. Mas nos conteúdos e no preparo também, porque a prova do Enem tem um curso muito longo e cansativo nesse simulado, pretendo me acostumar mais com esse tipo de interfone e tudo mais.
Além do teste de sábado, estão previstos mais 3 simulados nos meses de junho, agosto e outubro. O professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC Minas, José Wilson da Costa, afirma que o simulado permite o diagnóstico dos alunos, mas que para ser eficaz no aprendizado em médio prazo, a plataforma deve ser apropriada pelos educadores e escolas.
Isso é bom para o aluno ter um diagnóstico de como é que está a situação dele do ponto de vista do conhecimento. E obtendo do MEC essa estatística, essa análise do desempenho dele, ajuda a ele a direcionar o processo de estudo dele. Mas se não tiver uma presença de um professor ou uma presença daquele tutor que vai estar conversando com o aluno, ajudando o aluno, e se não for utilizado pelas escolas, terá uma tendência a ser pouco utilizada.
Quem tem um computador em casa ainda pode se inscrever para o simulado do Enem. Basta acessar o site horadoenem.mec.gov.br. Para quem não tem um computador em casa, o MEC vai disponibilizar locais para a realização da prova. Porém, nesse caso, as inscrições já foram encerradas. Ao todo, serão 120 mil pontos de internet espalhados por todo o país. Além dos simulados, a plataforma Hora do Enem é um programa de estudos com diversos recursos interativos, que conta com plano de estudos e videoaulas. O sistema está disponível na internet desde o dia 5 de abril e também está disponível como aplicativo para sistema Android. Com produção de Deise Paiva, repórter Patrícia Brandão.
Então vamos só lembrar que o Enem vai ocorrer nos dias 5 e 6 de novembro, as inscrições abrem em 9 de maio, ficam abertas até 20 de maio. O valor da taxa é de R$ 68,00, o edital está no www.mec.gov.br.
Economia.
Contas públicas têm déficit de 10 bilhões e 600 milhões de reais em março. É o pior resultado para um mês de março desde 2001, informa o Banco Central. Nos últimos 12 meses, o déficit primário soma 136 bilhões de reais, o que corresponde a 2,28% do Produto Interno Bruto brasileiro. Taxa de desemprego encerra o primeiro trimestre deste ano a 10,9%, informa o IBGE. No trimestre anterior, entre outubro e dezembro, estava 9%. É a maior taxa de desemprego da série histórica da PNAD contínua, iniciada em 2012. Com essa elevação, o Brasil tem hoje 11 milhões e 100 mil desempregados. Em um ano, 1 milhão e 500 mil trabalhadores foram demitidos no setor privado. Já a renda média se manteve estável em R$ 1.961, mas abaixo do que estava praticamente um ano atrás, quando batia R$ 2.031. Último dia para entregar a declaração do Imposto de Renda até às 10 horas desta manhã. Mais de 24 milhões e 500 mil contribuintes já haviam feito o procedimento, mas faltam quase 4 milhões, informa a Receita Federal. O prazo acaba às 11 horas e 59 minutos desta noite. Quem não acertar as contas com o Leão está sujeito à multa. Quem informa é Maria Dulce Miranda.
Quem perder o prazo do envio da declaração do Imposto de Renda está sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de até 20% do valor do imposto devido. A declaração é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.123,91 em 2015. Quem ainda não acertou as contas com o Leão deve ter cautela para evitar erros na hora de preencher o formulário online com os dados pessoais, informes de rendimentos, bens e ganhos. Ainda mais porque o sistema da Receita costuma ficar sobrecarregado no último dia. E quem nem começou a juntar a papelada, será que ainda dá tempo? O membro do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, Márcio Lúcio Gonçalves de Moura, explica que entregar a declaração no prazo afasta o risco de ser penalizado. Para quem ainda não tem todos os documentos, é melhor fazer uma declaração incompleta e retificá-la posteriormente do que não prestar contas à Receita e ser multado.
Melhor você declarar e retificar do que você não declarar. Porque se você declara e depois entra com a retificação, você não tem nenhuma penalidade. Agora, só lembrando que se você são duas formas de declarar, pela simplificada e a completa. Não pode alterar o modelo. Ou você declara pela simplificada ou pela completa. correta, tá certo? Não pode fazer retificação para alterar a forma de declarar. É melhor entregar do que não entregar.
Para o contribuinte que não tem despesas dedutíveis a declarar, que são gastos de serviços considerados essenciais, como saúde e educação, a declaração simplificada é a mais indicada. Para os demais gastos, é melhor optar pela completa. Vale lembrar que o programa da Receita informa, na hora da declaração, se haverá restituição ou valor a pagar, dependendo do modelo a ser escolhido. Márcio Lúcio Gonçalves de Moura explica quais são as situações que mais fazem com que contribuintes caiam na malha fina. No ano passado, das 29 milhões e 500 mil declarações enviadas à Receita Federal, mais de 617 mil ficaram retidas.
O que mais ocorria em malha fiscal era o problema das despesas médicas. E tem um problema muito sério, dependente. Dependente, geralmente, alguns dependentes têm renda. Muitas vezes é um estagiário, aí a pessoa lança ele como dependente, mas não lança a renda dele. Aí a malha puxa isso. Na hora que vê que tem um rendimento desses dependentes, tem que ser declarado também, tá? Então a nossa sugestão, o nosso conselho é sempre aquele dependente que tem renda, não compensa colocá-lo mais como dependente. Ele tem que ficar fora da declaração, né? E se porventura algum dos dependentes já alcançou as situações de tem que excluí-lo como dependente, você lembrar de se tirar aquela pessoa.
Por causa de imprevistos, o professor Luciano Cariello Lima deixou para fazer a declaração na última semana. Ele acha o processo fácil, bem explicativo, mas tem dificuldade mesmo de juntar os documentos necessários.
Geralmente eu declaro bem antes, assim, costumo declarar antes. Esse ano aconteceram alguns imprevistos e eu acabei deixando, assim, porque eu saí de uma das escolas em que eu dava aula no ano passado e eu precisava que eles me enviassem as informações, né, para declaração. E eles demoraram a me enviar. E acabou que depois disso, pelo volume de trabalho, eu acabei esquecendo.
Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$40 mil em 2015, também deve declarar renda, ou quem tem bens e direitos superiores a R$300 mil. A Receita disponibiliza em seu site um passo a passo da declaração e um guia com perguntas e respostas para as principais dúvidas, como preenchimento, descontos e obrigatoriedade. O processo deve ser feito exclusivamente pela internet no site www.receita.fazenda.gov.br, por onde é possível fazer o download do programa. Lembrando que o sistema de envio da declaração vai ser fechado às 11 horas e 59 minutos dessa noite. Com produção de Lucas Negrizoli, repórter Maria Dulce Miranda.
Agora é 12h43, o Jornal FMG faz um rápido intervalo. Na volta a gente tem um bloco de política, as últimas informações dos depoimentos na comissão de impeachment do Senado e uma avaliação do professor Carlos Ranulfo sobre essa dobradinha PMDB-PSDB num eventual governo Michel Temer.
Jornal UFMG.
Vamos conquistar os territórios indicados na carta. Qual a nossa estratégia?
Você conquista a Europa, Ásia, África e eu a América do Norte, América do Sul e Oceania.
Combinado! Exército em ação!
Temos que ser fortes. O mosquito já começou dominando o Egito e logo se espalhou pelas regiões tropicais e subtropicais do mapa.
Vamos tampar as caixas d'água, poços e filtros, tratar as piscinas e não deixar água parada em embalagens, pneus e jarros de flores. Só assim o tabuleiro será nosso.
Não deixe o mosquito vencer esse jogo. Rádio FMG Educativa no combate à dengue.
Jornal UFMG. Política.
A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira, em regime de urgência para apreciação do projeto de lei que reajusta o salário dos servidores do Judiciário de forma escalonada em 8 parcelas, com índices que vão de 16,5% até 41,47%. Se aprovada, o impacto nas contas públicas seria de mais de R$1 bilhão já para este ano. Executivo e Supremo Tribunal Federal negociaram um reajuste após a presidenta Dilma Rousseff ter vetado uma proposta de aumento. Dilma nomeia Carlos Gabas para chefiar a Secretaria de Aviação Civil. O cargo estava vago há duas semanas, quando o deputado federal Mauro Lopes, do PMDB mineiro, deixou a pasta para retornar à Câmara e votar contra o impeachment. Gabas atuava até ontem como secretário da Previdência Social do Ministério do Trabalho. Antes da reforma administrativa de outubro, que reduziu 8 ministérios, Gabas era o ministro da Previdência Social. Um dia após ouvir dois dos juristas autores do pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, a Comissão Especial do Senado analisa agora o depoimento dos representantes da defesa. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, e os ministros da Fazenda, Nelson Barbosa, e da Agricultura, Cátia Abreu, falaram em defesa do mandato de Dilma mais cedo. O pedido do afastamento se baseia nas chamadas pedaladas fiscais que teriam sido praticadas em 2015 nos atrasos do Plano Safra. Boa tarde, senhora Fidelis. Por onde caminharam as falas, né, tanto de defensores quanto também de acusadores do impeachment, em mais uma etapa do processo que avalia as denúncias contra a presidenta Dilma Rousseff?
Boa tarde, Gustavo. Olha, o primeiro a apresentar os argumentos de defesa contra o pedido de abertura de impeachment da presidenta Dilma Rousseff na Comissão Especial do Senado, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, afirmou que as chamadas pedaladas fiscais foram resolvidas em 2015, tanto do ponto de vista financeiro quanto administrativo, a partir do novo entendimento do TCU, que é o Tribunal de Contas da União. O ministro Barbosa, Gustavo, apontou que o foco das discussões dos senadores deve ser sobre R$2,5 bilhões e não sobre o total de R$95,6 bilhões dos créditos suplementares, que, segundo o ministro, foram baseados nos 9 incisos da lei orçamentária.
Desses 95,9 bilhões de reais de créditos suplementares criados, 93,4 foram feitos via remanejamento de recursos. Então não há que se falar que houve uma ampliação do orçamento no valor de 95,9 bilhões. Bom, sobra 2 bilhões e meio. Esses 2 bilhões e meio restantes foram créditos criados com base em excesso de arrecadação ou superávit financeiro. E desses 2 bilhões e meio, é importante destacar que 700 milhões foram para o pagamento de juros. Não tem impacto sobre a meta fiscal. Eu considero que não há fundamento legal para acusação de crime de responsabilidade por parte da presidenta Dilma Rousseff.
Gustavo, o ministro alertou ainda que uma leitura rápida e desatenta sobre programas de estímulo financeiro, como o Plano Safra, autorizados pelo Congresso e por ministros, pode levar a erros como o de que o governo atrasou pagamentos. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, que falou logo após o ministro, além de ter dito que acredita na idoneidade e honestidade de Dilma, esclareceu sobre a subvenção ao crédito e aos seguros agrícolas no Plano Safra, que também são tratados no pedido de impeachment.
É importante que todos os brasileiros saibam que o saldo de 10,4 bilhões de subvenção que chegou e finalizou no dia 31/12/2014, 60% dos 10 bi foram aplicados no Pronaf e 40% aplicado nos médios e grandes produtores, que ficaram em torno de 25 a 30% desta subvenção. E eu quero lembrar aos senhores que todos os financiamentos de investimentos, eles vencem num prazo de 10 a 15 anos. Então, esse vencimento de subvenção anual, que pode parecer um aumento no volume dado naquele ano, relatora Anastasia, na verdade é porque a cada ano que vence uma parcela desses 15 anos, vai se acumulando o valor da subvenção.
Gustavo, e o último a falar na sessão de hoje e apresentar os argumentos na defesa contra o impeachment do pedido de abertura de impeachment de Dilma Rousseff, foi o advogado-geral da União, Eduardo Cardoso. Ele anunciou que ainda hoje vai requerer uma suspeição do relator, o senador Antônio Anastasia, do PSDB, por ele ser de partido interessado no processo. Afirmou ainda que a maçuda defesa escrita em mais de 300 páginas vai ser colocada à disposição dos senadores para que fique claro que houve desvio de poder no relatório da Câmara, que aceitou a admissibilidade do processo no dia 17 de abril, que, segundo Cardoso, foi fruto não de articulação política, mas de vingança e conluio do presidente Eduardo Cunha. Cardoso apontou ainda que os deputados federais não poderiam ter declarado anteriormente seus votos nos painéis diários dos jornais, pois isso implica em pré-julgamento conforme a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por fim, o advogado-geral da União voltou a afirmar categoricamente que não há base jurídica para o impeachment de Dilma.
Quer se punir, portanto, a presidente da República por ter feito algo que era admitido, que outros governos fizeram, que governos estaduais fizeram? É isso que se quer? Onde está o dolo? Se não prefeitos, governadores, que tomam decisões baseadas nos seus corpos técnicos, estariam submetidos, sim, a uma situação de configuração dolosa. A jurisprudência é pacífica. A AGU deu pareceres, nesse caso, em todos os decretos. Onde está a má-fé da senhora presidente da República? Se a prática era admitida, se o Tribunal de Contas da União mudou de opinião e depois que ele mudou de opinião ninguém fez mais nada, órgãos técnicos intervieram, fazendo parte da situação administrativa cotidiana do governo, esse tipo de prática.
Gustavo, se para o advogado-geral da União, Eduardo Cardoso, não há dolo nem má-fé, sobram motivos para o afastamento de Dilma, segundo os autores do pedido de impeachment, né, os juristas Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal. Ambos, né, Gustavo, foram ouvidos ontem durante a reunião também dessa mesma comissão especial no Senado, né. O jurista Miguel Reale Júnior, Gustavo, repetiu que as chamadas pedaladas fiscais configuram, sim, crime de responsabilidade praticado pela presidenta Dilma, que deixou impressão digital e provocou quebra do equilíbrio fiscal.
Dizer que não há crime, dizer que não existe um fato delituoso, pode não existir um fato delituoso do plano do direito natural. Não está na lei das 12 tábuas, não matarás, não furtarás, mas existe na consciência das democracias a urgência de se proteger, a transparência na condução da coisa pública. Nunca vi crime com tanta impressão digital.
A colega de Reale, Gustavo, a jurista Janaína Pascoal, que teve um discurso muitas vezes inflamado, negou ser pastor e mãe de santo, ela apontou três pilares da denúncia. O primeiro é Lava Jato, é o Petrolão, o segundo são as pedaladas e o terceiro pilar seriam então os decretos de abertura dos créditos suplementares sem autorização do Congresso Nacional. Janaína Pascoal pediu aos senadores que incluam no processo as denúncias de corrupção da Operação Lava Jato e disse ainda que sobram provas no crime nos crimes praticados por Dilma Rousseff.
Solicito que recebam na íntegra, porque isso tudo forma um todo que mostra o golpe do qual o meu país foi vítima. Mas se entenderem por não receber na íntegra, que recebam cada um desses pilares, porque cada um desses pilares tem crime de sobra. Tem crime de sobra de responsabilidade e tem crime de sobra comum.
Gustavo, terminando a nossa conversa, na iminência de ser afastada do cargo, a presidenta Dilma Rousseff prepara um pacote de medidas para as próximas duas semanas. A expectativa de que a presidenta anuncie o reajuste do Bolsa Família no próximo domingo, que vai ter atos contra o impeachment convocados para o Dia do Trabalho. Hoje, em cerimônia no Palácio do Planalto, Dilma anuncia prorrogação dos mais médicos, que vai trazer a ampliação do visto dos profissionais estrangeiros que atendem o Brasil. E ainda na tarde dessa sexta-feira, é esperado que Dilma assine decretos na área de política indigenista. É com você, Gustavo.
Obrigado pelas informações, Sora Fidelis. A gente segue com política. Esses assuntos que a Sora citou, mais médicos e o Domingo da Democracia, a gente vai falar nessa edição ainda. Mas continuando com política, olha, o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, sugere ao vice-presidente Michel Temer a adoção de medidas para restaurar a confiança dos empresários a fim de retomar investimentos. Os dois se encontraram hoje em São Paulo. Meirelles nega que tenha sido cotado para um eventual governo Temer. Nos últimos dias, o vice-presidente tem se reunido com economistas e caciques do PSDB, mas diz que são apenas consultas. Nada tem a ver com a formação de uma equipe ministerial em caso de impeachment. Sobre essa aproximação com o PSDB, eu conversei com o professor da UFMG, Carlos Ranulfo, na coluna de política desta sexta-feira, o professor avalia quem sai beneficiado dessa aliança PMDB-PSDB, que já tem vistas, na verdade, para as eleições de 2018. Acompanhe.
Professor Ranulfo, a oposição articula a composição de ministérios no provável governo Michel Temer, que assumiria com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Nessa semana, o vice-presidente Temer se reuniu com caciques do PSDB, chegou a dizer que a presença do PSDB em seu governo vai ser vital. O nome do senador tucano José Serra também está sendo ventilado para a pasta da educação. Depois agora estão falando do Ministério das Relações Exteriores. Professor, como é que o senhor avalia esse comportamento aí do PMDB, que sai do governo Dilma e vai se colando à oposição, criando uma aliança PMDB-PSDB?
Sim, não tem nada de surpreendente, né? O Temer tem muito problema pela frente, né? Ele tem... Primeiro, ele tem problemas de própria legitimidade. Independentemente do discurso ou da disputa, se hoje que está no Brasil, né, de que se há crime de responsabilidade ou não, se tem golpe ou não, mas o fato é que a população, quando eu falo legitimidade, é o seguinte, ninguém olha com bons olhos, né, se você olha pelas pesquisas, o governo Temer chega com baixíssima aprovação, ninguém espera muito do governo Temer. Então ele tem que pelo menos encontrar um terreno mais livre no nível da Câmara dos Deputados. E acho que todos os partidos que se envolveram no impeachment da Dilma, ficaria também muito mal para eles, simplesmente agora abandonar o governo Temer, julgar o governo Temer para lá e tocar a vida. Vai ter que haver um grande acordão na Câmara, como foi com o governo Itamar, né? Você tem uma base de sustentação muito ampla. No caso do PSDB, interessa ao PSDB que o Temer faça, entre aspas, o trabalho sujo, né? Quer dizer, aprovar agora algumas coisas pouco populares, ou pelo menos propor, né, previdência, se tiver que fazer alguns cortes em serviços sociais, fazer, de forma que a responsabilidade fique mais com o Temer do que com o PSDB, né? Um governo PSDB que assumisse agora teria que fazer isso. Para o PSDB, não é de todo ruim que é melhor, né, que o PMDB, que o governo Temer agora meta a mão, faça o que tem que ser feito, inclusive medidas mais de austeridade, para que o PSDB dispute essa presidência em 2018 com o país em melhores condições. Já há um acordo do Temer não sair para a reeleição. A dúvida do PSDB é se ele entrava no governo ou não. Né? O plano melhor, que era o plano do Aécio, era o seguinte: era, não vamos entrar, vamos só apoiar no Congresso, mas toda a responsabilidade é do Temer. Entrando, o PSDB passa a assumir parte da responsabilidade. Agora, de toda maneira, para o PSDB ficaria ruim se ficar totalmente de fora. O PSDB vai entrar, vai colocar algumas figuras ali dentro do governo, mas torcendo para que eventual impopularidade do Temer caia sobre o Temer, sobre o PMDB e não sobre o PSDB, que vai vir aí em 2018 com um candidato forte, seja ele quem for, para a disputa presidencial. Né? A relação com a Câmara e com o Congresso é o menor dos problemas do Temer. Né? O problema do Temer é, de um lado, as implicações ainda TSE, Lava Jato, e de outro, a crise econômica, com a possibilidade de adoção de medidas que vão justamente despertar a ira desses movimentos que se articularam contra o impeachment. Né? Esse é o grande problema do Temer.
Inclusive, já estão sendo passadas informações de propostas que ele deve encampar, né? Mudança na Previdência, mudanças trabalhistas, desvinculação de receitas constitucionais para pastas como saúde, pastas também como educação, tudo aquilo que está no ponte para o futuro, né? Que muita gente está brincando que é o ponte para o passado.
São questões, né? Reforma da Previdência é uma questão super espinhosa. A Dilma até ensaiou no começo do ano, né? O Nelson Barbosa ensaiou isso aí. Mas a base da Dilma não tinha a menor condição. A Dilma, no contexto que ela estava, tendo que se apoiar numa base mais à esquerda, ela não pode propor mudança na Previdência, que é uma coisa que alguém tem que enfrentar. Mais complicado ainda é a flexibilização de algumas coisas da CLT, né? E vai enfrentar uma resistência enorme, inclusive talvez até de forças pró-impeachment, como a força sindical lá do nefasto Paulinho da Força. Né? O Temer tem enormes abacaxis para descascar. Né? Ele certamente não vai poder ampliar programas sociais. Se ele conseguir manter, já vai estar muito bom, porque no cenário de restrição, né, ele pode até ter que cortar. A tendência é ser um governo com muita dificuldade, talvez com uma com a possibilidade de 2018 você já está num cenário um pouco melhor, né? Há sinais de que a inflação vai estar começando a ceder, mas a inflação a essa altura é menor dos problemas, né? O problema é você recuperar o crescimento, equilibrar aí em termos fiscais. Tem essa disputa aí, essa discussão no Supremo, né, sobre a dívida dos estados. Isso aí, se passa o que os estados estão querendo, aí você arrebenta a casa de vez, né? Quer dizer, os estados estão querendo se livrar das suas dívidas e julgar isso para o erário, no plano federal. Aí pronto, aí não tem. Felizmente isso foi suspenso lá no Supremo, vai haver uma discussão no Supremo, e o Supremo vai intermediar essa discussão, que é outra bomba relógio. Você está cheio de bomba relógio para explodir aí e tornando a situação fiscal do país muito delicada. O Temer entra nessa tempestade e com baixa legitimidade. Esse é o grande problema. E o PS, os partidos vão aderir, PSD, está todo mundo já fazendo suas continhas, vendo que cargo vai ter e tal. Mas isso é o normal do presidencialismo no Brasil, né? No governo novo, eu acho que a chance da Dilma voltar voltar não, ela não chegou a sair, mas as chances da Dilma se manter são precárias. Acho que o que a Dilma vai fazer agora fazer o seu discurso político, contestar a decisão, dizer que foi um golpe legislativo. É outra coisa que vai incomodar muito o Temer. Ela não pode impedir que a Dilma e o Lula viajem pelo mundo afora, ou mesmo viajem pelo país, denunciando um golpe legislativo. Não há como impedir isso. Isso vai ser uma disputa. Essa disputa está colocada, vai ficar colocada e há de ser escrita ainda a história desse episódio, e com duas versões. Uma de que foi um processo legal, a outra de que foi um golpe legislativo.
Muito bem, professor Carlos Randolfo. Agradeço mais uma vez sua participação aqui no Jornal UFMG. Voltamos com a coluna de análise política na sexta-feira da semana que vem.
Tá bom, até a próxima sexta. Um abraço.
Primeiro de maio do trabalhador e da trabalhadora, o feriado cai no domingo e vai ter programação especial. Às 7:30 da manhã, a CUT promove mobilização, vai ser na tradicional Missa do Trabalhador, que neste ano completa 40 anos, lá na Praça da CEMIG em Contagem. Já às 10, começa a concentração na Praça Afonso Arinos, no centro de Belo Horizonte, para um ato político e cultural. Os manifestantes vão seguir em marcha para a Praça da Liberdade, onde vão lançar um acampamento permanente da democracia contra um eventual governo Temer, também contra Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Movimentos sindicais estão denunciando ameaças aos direitos trabalhistas contidas em propostas do PMDB que poderiam colocar em xeque conquistas históricas. Vamos falar agora um pouco sobre saúde. O governo prorroga por mais 3 anos permanência de médicos brasileiros formados no exterior e de estrangeiros no programa Mais Médicos. A presidenta Dilma assinou hoje uma medida provisória que permite que esses médicos continuem atuando no programa sem que o diploma tenha que ser revalidado no Brasil. A lei que criou o Mais Médicos em 2013 previa a dispensa da revalidação do diploma nos 3 primeiros anos de atuação. De acordo com o Ministério da Saúde, a medida assinada hoje permite que 7 mil profissionais que sairiam dos Mais Médicos neste ano continuem atuando. Municípios aprovaram a prorrogação, mas entidades médicas voltaram a criticar o programa por causa da contratação de médicos cubanos. Dia D da campanha nacional de vacinação contra a gripe é neste sábado. Na capital, todos os 148 postos de saúde vão estar abertos das 8 da manhã até as 5 da tarde para aplicar a dose gratuitamente ao público prioritário: gestantes, mulheres que tiveram bebês há menos de 45 dias, idosos acima de 60 anos, crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, profissionais da saúde, também indígenas, pessoas com doenças crônicas, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional. A meta é imunizar 670 mil pessoas até o dia 20. A dose protege contra 3 tipos do vírus, incluindo a influenza H1N1. Falando em gripe, sobe para 23 o número de mortes provocadas pela doença este ano em Minas, 14 delas pela H1N1. Os dados foram atualizados em novo boletim divulgado ontem pela Secretaria de Estado da Saúde. Os números superam os registros de todo o ano passado, quando foram 15 mortes pela gripe, sendo só 2 pela H1N1. Desde o início do ano, há 87 casos notificados de síndrome respiratória aguda provocada pela gripe. no meio ambiente e foi sancionada a lei que reestrutura o SISEMA, que é o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos daqui de Minas. A legislação cria diretorias e entidades que integram o sistema, como a Fundação Estadual de Meio Ambiente e também o Instituto Mineiro de Gestão das Águas. A sanção foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira.
Por dentro da UFMG.
Cerca de 250 atletas participam amanhã de uma competição de atletismo no CTE, Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, na Pampulha. Os atletas buscam índices para competir nas Olimpíadas Rio 2016 e também no Mundial Sub-20 da Polônia. Entre os convocados estão o bicampeão mundial de salto em distância, Mauro Vinícius Hilário, Lourenço da Silva, o Duda, também Cleberson David na corrida de 800 metros, Jefferson Sabino no salto triplo e os mineiros Thales Souza no salto em altura e Núbia Soares no salto triplo. A atleta Fabiana Murer, campeã mundial e pan-americana e também recordista sul-americana no salto com vara, vai ser homenageada durante o evento, mas ela não deverá competir. A entrada é aberta ao público. Todas as informações sobre essa competição de amanhã você confere em www.ufmg.br. Agora é 1h05, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também nas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e no Twitter, é o twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Deise Paiva, Lucas Negrisoli, Maria Dulce Miranda, Natália Andrade, Patrícia Brandão, Vanessa Bugre e Soraya Fidelis, edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de jornalismo Paulo Alquimim, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Cleve Pacífico. Uma ótima tarde para você, ótimo fim de semana também. O Jornal UFMG volta na segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.